se boas ideias existem em várias instituições públicas, como transformá-las em referência e inspiração para todo serviço público?
As boas ideias, elas existem em diversas organizações, das pequenas às maiores, das mais recentes às mais tradicionais. A grande questão é que essas ideias, muitas vezes, elas ficam ali circunscritas naquele âmbito da repartição pública, né? Fica naquele microcosmo ali e, para o bem ou para o mal, elas nunca saem dali. Raramente conseguem ser multiplicadas, né? Então, iniciativas como o concurso de boas práticas são excelentes, né? Porque você consegue dar uma plataforma, um holofote para essa boa ideia, né? Para que ela se multiplique, que essa boa prática possa ser replicada também em outro órgão, em outro contexto, possa ser adaptada. Então, eu valorizo muito a ideia do concurso.
Olá, pessoal, tudo certo por aí? Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao terceiro episódio do Ética em Rede, o podcast promovido pela Secretaria Executiva da Comissão de Ética Pública. Eu sou Valquíria Lagasse e hoje tenho uma pergunta para vocês ouvintes. Vocês conhecem o concurso de boas práticas na gestão da ética? Sim? Não? Vamos conversar sobre a importância dessa iniciativa hoje. O concurso Boas Práticas na Gestão da Ética, promovido pela Comissão de Ética Pública, é uma premiação criada com o objetivo de incentivar e disseminar práticas que fortaleçam a integridade e previnam condutas incompatíveis com os padrões éticos esperados no serviço público. E para falar dessa iniciativa, contamos hoje com a presença do secretário executivo da Comissão de Ética do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Gabriel Arares Herbeto Vera. O Ministério ganhou a premiação na categoria Inclusão e Diversidade, com a prática Articulação pela Permanente Diversidade na Comissão de Ética do MDHC, na décima edição do concurso em 2024. Tudo bem, secretário? Muito obrigada pela sua presença.
Olá, Valquíria, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui representando a Comissão de Ética do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Eu fico muito feliz de poder falar sobre o nosso trabalho.
Então, secretário, antes de te perguntar sobre a iniciativa do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, gostaria de te perguntar como você enxerga a importância da premiação para a administração pública?
Para nós que trabalhamos nas comissões de ética setoriais, sejamos secretários executivos ou membros, esse concurso ele é maravilhoso porque ele projeta muitas boas experiências que estão sendo aplicadas pelos nossos homólogos nos órgãos deles. Então é fantástico conhecer o que que uma autarquia, um outro ministério, uma empresa pública, o que que eles estão fazendo para superar um determinado desafio. E a gente pode buscar refletir se a gente consegue aplicar essa mesma ideia, essa mesma inovação aqui no nosso próprio órgão. E isso é maravilhoso. A melhor maneira de você trocar experiências, talvez seja o concurso, até mais do que uma mesa redonda, às vezes, porque o concurso ele já traz aquela coisa pronta, né? Já traz a prática pronta ali com a experiência, como foi, o que aconteceu, quais foram os desafios. E isso tudo já leva a gente que está assistindo ali ter uma reflexão. Será que a gente consegue aplicar isso para nossa realidade? Será que a gente consegue trazer para nós um pouquinho daquela boa prática?
Muito interessante. Então, secretário, em 2025, durante o 25º Seminário Ética na Gestão, a Comissão de Ética do Ministério teve uma iniciativa reconhecida e premiada no concurso de boas práticas da Comissão de Ética Pública. Você pode contar para a gente qual foi essa ação e no que consistiu essa experiência do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania?
A nossa Comissão de Ética Setorial ela foi criada em 2018, que é o mesmo ano da criação do Ministério. E de lá para cá foram muitas mudanças ministeriais, e a cada mudança ministerial também acabava mudando um pouquinho a Comissão de Ética, até porque os membros da comissão são nomeados pelo dirigente máximo. E, no entanto, essa Comissão de Ética ela sempre foi pouco diversa, né? Ela nunca refletia a pluralidade dos servidores que trabalham na casa, tanto dos servidores quanto das secretarias, né? Você nunca tinha essa representatividade na comissão de ética, nunca tinha essa visão do ministério como um todo, né? Era sempre aquela coisa muito monotônica. Então, quando houve a mudança de governo de 22 para 23, no governo atual, logo no comecinho, lá para janeiro, eu trabalhava na assessoria especial de controle interno, e o chefe da assessoria trouxe uma ideia, o Dr. Sérgio Seabra, ele propôs a gente tomar uma iniciativa para aproveitar que a comissão de ética tinha sido completamente esvaziada, não havia nenhum membro mais nomeado, e pegar essa tábula rasa, vamos dizer assim, e compor ela de uma forma diversa, mas criar um mecanismo que promova de forma sustentável a diversidade, sem ser uma coisa muito invasiva. Então a gente começou a bolar uma ideia, e que acabou sendo executada através de duas iniciativas. A primeira iniciativa que a gente teve com o aval ministerial foi lançar em março de 2023 um processo de consulta de interesse para os servidores que desejassem compor a futura comissão de ética. Então essa divulgação, que durou mais ou menos uma semana, ela abrangiu todos os servidores do quadro, inclusive os requisitados, os cedidos, né, foram mais ou menos 500 pessoas, e com a parceria junto à assessoria de comunicação, a gente criou um hot site, né, para explicar um pouquinho sobre o que é a comissão de ética, como é o trabalho, fizemos uma matéria também na intranet, fizemos várias chamadas pelos e-mails, né, disparamos diversos e-mails para as pessoas se candidatarem, e o objetivo era conseguir o maior número possível de servidores interessados em participar do colegiado. Então, cada pessoa que se inscrevia, ela não colocava apenas os dados funcionais, mas também informações que davam para a gente entender um pouquinho do background profissional, acadêmico, né, identitário das pessoas que estavam se postulando. Então, a gente conseguiu ter uma ideia, dentre as pessoas interessadas em participar da comissão, que já é um ponto positivo, né, querer participar da comissão de ética, entender quem são essas pessoas que participavam ali para entender qual é o perfil de cada um e como que dava para compor uma comissão bem diversa nesse ponto.
Ah, que bacana! Mas, secretário, me fala aí, toda boa prática nasce também de desafios. Quais foram as principais dificuldades encontradas para implementar essa iniciativa no âmbito do MDHC e como a comissão de ética lidou com elas?
O maior desafio que a gente teve foi conquistar o interesse dos servidores em participar do processo. Então, a gente sabe que comissão de ética não é aquela coisa mais atrativa em questão pecuniária, né? Nós não temos cargos a oferecer, nem podemos oferecer cargos para a comissão de ética. E ainda assim a gente conseguiu com que mais ou menos uns 5% dos servidores do Ministério se candidatassem. São mais ou menos 500 pessoas, tivemos uns 20, 25 inscritos. Então foi um grande sucesso contornar esse desafio, né? A falta de interesse tradicional nesses processos seletivos para a comissão de ética, a gente conseguiu contornar com esse trabalho de comunicação, a gente conseguiu ganhar a atenção das pessoas para virem participar e a gente ter mais ou menos ali um leque de opções de pessoas com diversos backgrounds para a gente poder compor a comissão de forma diversa.
Ah, entendi. E quais resultados vocês perceberam após a implementação da prática? Houve mudanças na cultura organizacional ou na forma como a ética passou a ser discutida no Ministério?
Eu acredito que o grande resultado dessa iniciativa foi não apenas que a comissão de ética ela ficou diversa, mas ela se manteve diversa. Ao longo desses 3 anos que eu estou como secretário-executivo da comissão, eu vejo que a gente tem um equilíbrio entre homens e mulheres, né? Geralmente são 3 homens, 3 mulheres, algumas vezes foram até mais mulheres do que homens. Temos gente representando as 5 regiões do Brasil. Às vezes muda uma pessoa ou outra, mas no geral temos sempre uma composição refletindo assim, um pouco do nosso país, né? Tem gente do Norte, gente do Sul, gente do Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste. Então também sempre tem essa variedade, essa pluralidade regional. Temos pessoas brancas, temos pessoas negras, temos homossexual, heterossexual. A gente tem representantes de diferentes setores do Ministério. O Ministério ele é composto por algumas secretarias e assessorias especiais, mas temos pessoas de praticamente cada setor. Quase de cada setor já passou pela comissão de ética, alguém já passou por aqui. É raro ter algum setor onde não teve alguém representado na comissão de ética. E tudo isso simultaneamente, é uma diversidade simultânea, né? Não são diferentes recortes onde a gente obteve essa diversidade, aquela diversidade, não. A gente sempre teve pessoas muito heterogêneas e o interessante é que a gente tem uma grande coesão. É incrível que a gente tenha pessoas tão diversas e que tem esse trabalho conjunto fantástico. Eu adoro trabalhar com os membros, temos uma relação muito boa, eles têm uma relação muito boa entre eles também, e o nosso trabalho tem tido muitos bons frutos.
Ah, que bom ouvir isso! É muito gratificante perceber o impacto concreto dessas iniciativas. E já deixo aqui um convite importante. Estão abertas as inscrições para o 26º Seminário Ética na Gestão, com o tema Ética Pública na Era Digital, que acontecerá nos dias 18 e 19 de junho. Durante o evento, também será lançada a edição 2026 do concurso de boas práticas. Oportunidade para que instituições inscrevam suas iniciativas voltadas à promoção da conduta ética. Agora chegamos ao nosso quadro Pode ou Não Pode. Aqui trazemos situações do dia a dia do serviço público, com respostas diretas para ajudar nossos ouvintes a tomar decisões éticas na prática. Secretário, vou apresentar algumas situações rápidas e você responde objetivamente, pode ou não pode. Situação 1. Pode ou não pode alegar liberdade de expressão para justificar falas discriminatórias no ambiente de trabalho?
Não, nesse caso não pode. Quando a pessoa tem o intento de ser discriminatória, ela quer ser preconceituosa com as palavras, né? Essas palavras ferem. Ferem como uma agressão. Tem aquela frase célebre, né, que a liberdade de mover meu punho termina onde começa o queixo. E a mesma coisa vale para palavras. Então, você não pode usar a liberdade de expressão para justificar uma agressão deliberada.
Situação 2. Pode ou não pode um servidor manifestar opiniões preconceituosas nas redes sociais pessoais, mesmo fora do horário de trabalho?
Não, também não pode. O servidor público, ele é servidor público 24 horas por dia. Então, você pode estar de férias, você pode estar em casa, você pode ser 3 da madrugada, você é servidor público ainda. Então, se você está nas redes sociais, você propaga uma ideia discriminatória, você continua fazendo isso no ofício de servidor, no qual você é servidor, ou pelo menos você está como servidor.
Esse foi o nosso Pode ou Não Pode, mostrando que a ética está diretamente presente nas decisões do cotidiano. E para o momento Luz da Ética de hoje, secretário, o senhor tem alguma recomendação especial para nossos ouvintes? Pode ser um livro, filme, série, poesia ou até uma frase.
Olha, esse tema de ética ele é muito explorado pelo cinema, pela literatura, mas eu pensei numa recomendação que talvez muita gente não tenha visto porque é antiga. É um filme de 1956 que chama 12 Homens e uma Sentença. Se você não assistiu esse filme, que é um clássico, né, com Henry Fonda, assista e você vai ver o que é a ética acima de tudo na mente de uma pessoa.
Secretário, muito obrigada por sua contribuição no podcast de hoje.
Muito obrigado você, Valquíria. Muito obrigado à Comissão de Ética Pública pelo convite. E a gente espera que essa nossa boa prática possa ser inspiradora, que a gente possa auxiliar outros órgãos também a implementar políticas como essa. E quem quiser saber um pouquinho mais em minúcias, pode entrar em contato com a gente. A gente fica à disposição para poder auxiliar nessa implementação em qualquer órgão, qualquer empresa pública, qualquer autarquia. Ficamos à disposição. Um grande abraço.
E a vocês, ouvintes, agradecemos pela audiência, pela participação e pelo compromisso com o fortalecimento da ética pública. Nos encontramos no próximo episódio do Ética em Rede.